Olá, alunos e alunas da Licenciatura em Educação do Campo. Esse podcast será sobre rememorar a disciplina Prática Pedagógica 3, que tem por eixo temático agrossistemas familiares e desenvolvimento local, lembram? Quais as questões norteadoras do eixo? Quais as práticas socioprodutivas desenvolvidas no local, onde vivo, onde trabalho? O que são práticas sustentáveis, como me organizo para trabalhar no campo, qual a relação familiar nos processos de trabalho no campo, como esse espaço ele foi construído socialmente. E o que isso tem a ver com a prática, professora? Bom, vocês vão ser professores de escolas do meio rural, então nada melhor do que fazer um processo interdisciplinar com este temático agroecossistema. E qual é a ementa? Bom, a ementa, vocês lembram? Lá de janeiro, escola, trabalho, produção, educação do campo e agricultura familiar, educação ambiental, educação e práticas sustentáveis, organização didática pedagógica e trabalho no campo, propostas teóricas metodológicas da escola do campo, trabalho e produção. Qual é o objetivo disso? Reconhecer práticas socioprodutivas e seus entrelaçamentos no contexto educativo. Por quê? Porque a escola ela não está numa redoma. A escola ela está num contexto. E num contexto educativo, né? Um contexto educativo de formação de sujeitos, mas também de espaços socioprodutivos. E quais são os objetivos específicos? Compreender as abordagens entre escola, trabalho e produção, reconhecer a importância da família, da comunidade e da escola nos espaços socioprodutivos, contribuir para a formação da consciência política, social e territorial com a educação ambiental, conhecer educação e agroecologia como pressupostos de práticas sustentáveis no campo e realizar atividades teórico-metodológicas nas escolas do campo, com a temática trabalho e produção. Então, esses objetivos têm por pressuposto compreender essas relações entre escola e trabalho, os espaços socioprodutivos, entender que a escola rural ela é uma escola que tem por núcleo também a agricultura familiar, os espaços socioprodutivos, a questão ambiental, os pressupostos de educação e agroecologia. Não sei se a gente vai conseguir cumprir o último objetivo, que é fazer a inserção nas comunidades e nas escolas do campo e ver como é que se dá esse processo de educação ambiental, de relação espaço socioprodutivo e território. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer essa análise teórica e, quem sabe, também com aplicações práticas. Quais os conteúdos? Os conteúdos que nós estamos nos propondo, que já até iniciamos lá no IFPA, é escola, trabalho e produção, né? Nós começamos a falar sobre trabalho docente, educação do campo, sobre o que a terra produz gente. Lembram que nós falamos sobre isso? Falamos sobre escola do campo, indagações acerca da cultura e do trabalho, o trabalho como princípio educativo. E aí adentramos para quê? Agricultura familiar e educação do campo, agricultura familiar na Amazônia, história e contemporaneidade, a LDB e as diretrizes operacionais para as escolas do campo e trabalho rural. Lembram que nós adentramos o artigo 28 da LDB, que fala da educação do campo e de que as escolas do campo elas podem ser adaptadas às condições climáticas, ambientais, né, sociais, né? Então ela não precisa cumprir como, tal como é nas escolas urbanas, ela tem essa liberdade devido às condições climáticas e ambientais. Vimos as diretrizes operacionais para as escolas do campo e o trabalho rural, né? As diretrizes são importantes. E o que eu falei para vocês? Livro de cabeceira de vocês, LDB e as diretrizes operacionais para as escolas do campo. Então, leiam, porque vocês vão precisar disso para o processo formativo de vocês, acadêmico e profissional, para concurso público. Então, livros de cabeceira são as leis e são as diretrizes. E a gente vai retomar um pouquinho disso. Vamos falar de educação ambiental e formação do sujeito ecológico, um olhar social das relações com a natureza, natureza, cultura e sociedade, educação e práticas sustentáveis, como é que se daria essa educação socioambiental na escola, organização didática, política e trabalho no campo, o projeto pedagógico das escolas do campo e as relações de trabalho e produção, o plano de ensino, plano de aula, que tem por referência esses pressupostos de educação ambiental e práticas socioprodutivas no campo, ok? Então, a metodologia do curso, né, é desenvolver um diálogo e construção do conhecimento da prática de ensino através de aulas expositivas, discussões em pequenos grupos, atividades individuais e coletivas, e etc. E o sistema de avaliação se constitui em etapas importantes, interligadas, que deverão ser realizadas considerando a sua apropriação de vocês sobre o domínio do conteúdo e etc. E aí a gente tinha pressuposto algumas avaliações que nós colocamos de início, né? Fazer uma avaliação individual, fazer a leitura da lei, das diretrizes, fazer algumas atividades que estavam planejadas. Nesse primeiro momento, agora, então, como nós paramos por muito tempo, nós vamos retomar primeiro, vamos ter que nos reorganizar nesse sistema de avaliação, ok? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa resenha coletiva, né, com os professores, integrada. Então, nessas duas primeiras semanas, nós vamos trabalhar nisso. E, posteriormente, nós vamos avaliar de que forma nós vamos fazer uma avaliação específica e individual da disciplina. Ok? Relembrados? Então, vamos que vamos e vamos trabalhar. E então, animados para esse retorno? Então vamos lá, 2019. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade proposta, né, para avaliação. Vamos lá. Nós vamos partir das atividades remotas. Então, para a gente justificar essa atividade, nós fomos lá na resolução número 110 de 2020 do CONSUP, de 20 de julho de 2020, em que no artigo 1º diz: define-se atividades de ensino remotas como um conjunto de atividades acadêmicas planejadas, desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes do IFPA, que podem ser realizadas de forma remota pelos estudantes em decorrência da suspensão das atividades presenciais e do calendário acadêmico de 2020, como forma de evitar o contágio do novo coronavírus, Covid-19. E no artigo 92 fala, né, que as atividades podem ser desenvolvidas como atividades de ensino remotas são aulas em ambientes virtuais de aprendizagem, né, salas, aulas virtuais que podem ser pelo Meet, como a gente já tem feito, criação de grupo de trocas de mensagens instantâneas, que já estamos fazendo através do WhatsApp, estudos por textos, que são os textos que vão ser enviados por vocês. Os textos serão enviados por nós, professores. Produção de textos, as resenhas que vocês vão nos devolver. Leitura de livros. Criação de podcast, como o que nós estamos fazendo agora. Entre outras atividades e exercícios que podem ser, que vocês podem estar dando uma olhadinha na resolução. Nós estamos propondo trabalhar com as atividades no WhatsApp, sabendo que vocês moram em comunidades rurais, a maioria, e que é muito complicado essa acessibilidade, né? Então, nós vamos fazer essa tentativa de fazer essas atividades a partir do WhatsApp, também utilizando bastante com as mensagens instantâneas, com os podcasts e outras sugestões que a gente possa dar algum aparato para vocês. A gente sabe das dificuldades, todos os professores sabendo das dificuldades que os nossos alunos enfrentam, a gente vai estar constantemente no apoio, né? No apoio e esperando que essa situação se resolva o mais rápido possível para que a gente possa ter aulas presenciais, que a gente sabe que a qualidade ela melhora muito com as aulas presenciais. Mas, diante do que temos e do que nós estamos vivendo, estamos à disposição no WhatsApp, estamos à disposição nas videoaulas, quem conseguir participar e quem não puder, a gente está fazendo uma rede de apoio para estar ajudando até que a gente consiga o retorno presencial. Então, a nossa atividade remota ela é uma proposição do colegiado da licenciatura, que é desenvolver atividades, podendo usar a ferramenta do SIGA, né, como chat, fórum e outros, que é mais complicado para vocês, a gente compreende, e desde que a mesma tarefa também seja disponibilizada no WhatsApp, que é um aplicativo que é mais utilizado por vocês, alunos. E dentre as atividades propostas, como eu falei anteriormente, nós propomos um estudo dirigido através de texto e orientação das atividades de ensino do projeto integrador. Okay? E esse estudo dirigido são o quê? São práticas pedagógicas no ensino superior utilizando-se de ensino investigativo textual como estratégia de ensino e aprendizagem, possibilitando o quê? Dinamizar as aulas da graduação para atingir o objetivo geral desse trabalho. Nós propomos os seguintes procedimentos metodológicos: revisão da literatura, ou seja, os textos de apoio que foram enviados por todos os professores, coleta de dados por meio do fichamento, como eu faço fichamento, professora? Toda vez que você for ler um texto, você vai lá, você vai grifando, se você conseguir imprimir os textos que foram enviados, você vai grifando os textos, os tópicos principais. Se não conseguir, tenta grifar de alguma forma, tenta copiar o que você achou principal e passar para o seu registro, para o seu caderno. Esse é o fichamento. E de outras relações com outros textos relevantes. Então, você pode fazer o fichamento dos textos enviados, mas isso não está fechado. Você também pode pegar outros textos, outros gêneros que tenham relação também para fazer essa discussão. E construir a resenha crítica, né? Tem todo o modelinho da resenha que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ok? Então, quanto à organização, vamos ver lá. A turma de 2019, ela terá atividade remota 1, que a gente denominou, e atividade remota 2. Atividade remota 1, ATR1, será uma resenha, né, com todos os textos e discussões das disciplinas Prática Pedagógica 3, Pesca e Aquicultura, Equipe Diretiva, Coordenação e Gestão e Agroecossistemas Amazônicos. Atividade remota 2, ATR2, que nós estamos denominando, é o grupo de disciplinas e textos dessas disciplinas que vou me referir abaixo: cultura afro-indígena, educação e direitos humanos, desenvolvimento rural e modernização na Amazônia. Ok? Atenção, turma 2019. A disciplina informática, né, é realizada juntamente com vocês com o professor Derek, ela vai se dar do seguinte: ela vai dar o suporte, né, uso das ferramentas do Word, do Excel e na tabulação dos dados do PI, ok? Então vocês vão fazer uma resenha e o Derek, nas aulas dele, vai dizer para vocês como é que eu posso utilizar o Word, como posso utilizar o Excel, como é que eu faço para entrar numa aula virtual também. Então ele vai dar tanto o aparato da informática na questão escrita, quanto na utilização de ferramentas para vocês entrarem no Meet, se quiserem fazer podcast também, se quiserem fazer uma outra situação que tenha a ver com a questão da informática, ok? Então vamos lá, o que mais eu posso verificar aqui para vocês? Então, esse conjunto de disciplinas, como eu falei para vocês, ele está organizado no eixo temático Agrossistemas Familiares e Desenvolvimento Local. Então, tem as questões norteadoras, que eu li lá no outro podcast para vocês, as práticas socioprodutivas de local, onde trabalho, que são práticas sustentáveis, como me organizo para trabalhar no campo, qual é a relação familiar nos processos de trabalho no campo, como este espaço foi construído socialmente. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas ao eixo temático, Agrossistema Familiar e Desenvolvimento Local, e todas as disciplinas que estão envolvidas nesse eixo. Relacionado a tudo isso, nós temos a proposta do projeto integrador, ok? Então, o projeto integrador, ele também faz parte, por isso ele tem alguns textos que também fazem parte da resenha, ok? Então, o projeto integrador, ele está relacionado nas resenhas, tanto a TR1, Atividade Remota 1, quanto a TR2, Atividade Remota 2, nas resenhas, a partir dos textos que foram colocados lá para vocês lerem. E, posteriormente, eu faço um podcast específico do PI para trabalhar como vai se dar a disciplina na sua especificidade, além dessa relação com as resenhas, ok? Então, vamos lá. E tem, ao final, nós temos um modelinho da resenha, tá? Muito simples, que também tá lá no grupo de vocês. É a resenha crítica, né? O que ela tem? As informações bibliográficas, quais são as referências bibliográficas contidas nos textos resenhados. Então, quais são os textos que são resenhados? Esses e esses. Na metodologia científica, disciplina que vocês tiveram no primeiro semestre, vocês puderam perceber como é que a gente coloca as referências de acordo com as normas da BNT. Então, vão lembrando lá, vão buscando os textos e colocam as referências que vocês estão resenhando, ok? Dados sobre as obras é o ponto 2. Então, o que você vai fazer? Uma introdução, onde vocês vão apresentar, né? Quais são as obras que vocês estão resenhando, quais são os textos ou livros que estão resenhando, ou comentar quais são as finalidades, para que é, como é organizado, quais os objetivos gerais que vocês entendem que tem nesse texto, ok? Introdução. Na introdução, vocês devem colocar uma descrição pontual dos textos, ou seja, eu li, eu fichei, né? Você leu, você fichou, você observou quais são os pontos principais. Então, aqui você vai referendar quais são os pontos principais e construir uma introdução, ok? No 4, tem contribuições textuais disciplinar integradora. Então, aqui, o que você vai fazer? Quais são as contribuições dos textos para o entendimento das especificidades das disciplinas e a proposta interdisciplinar do eixo do projeto integrador? Então, como é que os textos... Porque vocês verificam que os textos, eles têm sim uma conexão entre si. Então, qual é a conexão? Porque, assim, as disciplinas, elas não estão naquele eixo temático, soltas. Elas estão no sistemático de agrossistemas com uma finalidade. Uma finalidade de verificar quais são as especificidades da prática, da disciplina de agrossistema, da disciplina do projeto integrador e etc. Todas as outras disciplinas que fazem parte daquele eixo, mas no que elas conseguem também, você lendo, quando você lê o texto, todos os textos, você observa que tem pontos em comum. Quais são também esses pontos em comum? E descrever também as contribuições e relevância do texto para o curso de formação de professores do campo. Porque, pensem, vocês estão fazendo um curso de formação de professores. Vocês vão ser professores do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Então, qual a finalidade de eu estudar esses textos e qual a relevância desses textos para a formação do profissional da escola do campo, do professor do campo, do educador do campo? Então, esses são os pontos. Resultados e discussão. Discussões. Discutir a atividade proposta no PI com os textos indicados para referida atividade. Então, ter uma proposta específica do PI, que eu vou comentar especificamente no outro podcast, né, que é que a proposta geral é verificar a situação das atividades, né, das atividades produtivas e a relação com a escola, né, também nesse contexto. Mas depois, especificamente, vou tratar com vocês sobre isso. Então, como é que é discutir essa proposta do PI com os textos indicados para atividade? Evidenciar a pesquisa de campo do PI, que vocês já foram a campo, né? Já viram as situações, alguns já até tabularam, alguns já discutiram resultados, outros não. Mas nas terças-feiras vocês vão trabalhar especificamente o PI e vocês vão conseguir visualizar que todas essas questões do PI, elas estão relacionadas com os textos e com a proposta de pesquisa e de intervenção nas comunidades que vocês já realizaram. Ok? Crítica do resenhista. Quais são os pontos positivos e negativos dos textos e propostas de intervenção? Então, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Os textos, eles apontam isso também. Então, você, na sua leitura atenta, vai conseguir observar isso. Associação com outros textos. Se vocês tiverem outros textos que acham interessante de estar colocando, ou, de repente, o professor... na discussão da sua disciplina, ele disse, olha, eu esqueci de mandar esse texto, mas eu acho que esse texto vai ajudar também na discussão da resenha e da proposta da disciplina. Então, você pode colocar outros textos e estar discutindo aqui nesse campo. Considerações relevantes. Relevância social, acadêmica, pedagógica, de produção agrária, que os textos possam evidenciar. Pensem, vocês fazem um curso interdisciplinar, um curso de formação de professores e que tem essa relação com o meio socioeducacional, produtivo. Então, é interessante falar nessas considerações essa relevância, né? Essa relevância dessa construção, dessa resenha, desse estudo dos textos, desse contexto social, acadêmico, pedagógico, de produção, que os textos podem ajudar vocês a observar. Referência, outras referências utilizadas, se for o caso. Então, se o professor deu outros textos para vocês lerem que possam ajudar nessa construção, se vocês têm outros textos, de repente, se comunicando com outras pessoas ou com outros textos que você achou interessante colocar, você coloca nesse ponto 8. Deu para entender aí essa questão? Beleza? Então, eu falei de toda essa questão do estudo da resenha para falar especificamente para vocês do texto que eu coloquei como proposta lá, ok? O texto que eu coloquei como proposta para vocês foi a educação do campo, a cultura e o trabalho no contexto escolar. E por que eu coloquei esse texto lá? Porque ele enfatiza a escola rural, indagações acerca da cultura e do trabalho. Então, fala do trabalho no meio rural, ele tem uma significação técnica e ele envolve o quê? A labuta, né? A labuta diária, o trabalho diário que as pessoas das comunidades rurais estão expostas, né? Então, estão expostas às situações, às intempéries da natureza, a ter um calendário do plantio e da colheita em conformidade com o conhecimento da terra e carregar, né, carregar algumas marcas, né, que algumas pessoas, alguns escritos teóricos têm colocado nos trabalhadores rurais, que gente da roça não precisa estudar, o que não é verdade. A maioria de vocês da turma de 2019 são pessoas de comunidades rurais. E vocês não deixaram, né? Vocês são a lembrança forte de que é possível sim estudar, de que é possível ser de pessoa da comunidade, que trabalha na roça, que faz as atividades de pesca, de plantio e também estuda. Então, vocês foram contra o sistema e é por isso que estão aqui hoje no Instituto Federal do Pará. Se a discussão principal das elites governamentais é garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, então a nossa indagação, e a indagação que o texto traz, é de que forma a educação serve aos interesses de vida humana e como é envolvida com a valorização do trabalhador, né? Então, a educação, ela serve realmente aos interesses da vida humana, das pessoas, dos sujeitos? E como é que isso também pode valorizar? Como a educação pode valorizar o contexto do trabalhador rural? Como é que ele pode trazer essas discussões para dentro da sala de aula? Outra questão que o texto traz: quais atividades agrícolas e artesanais se mantêm nas comunidades? A gente sabe que muitas coisas, elas se alteraram, né, no contexto, né, por N questões que acontecem no meio rural. E então, a indagação que o texto traz é quais as que se mantêm agrícolas, artesanais, saberes tradicionais, produção. E aí, depois desse questionamento, e para uma análise das relações entre projeto histórico e projeto educacional de escolarização, outro questionamento é feito no texto: de que maneira relacionam-se com o trabalho, né? De que maneira a escola se relaciona com o trabalho? De que maneira a escola observa o trabalho no campo, as questões agrárias, as questões de produção, artesanais, né? E tem algumas citações também que o texto traz de Marx, né? Que a tendência histórica de acumulação capitalista, ela funda-se sobre o trabalho pessoal de seu possuidor, ou seja, certamente a maneira de produção encontra-se entre a escravidão, o servilismo e outros estados de dependência. Então, isso pode acontecer nas comunidades? Pode também. Quais as estratégias para que esse tipo de exploração aconteça? É a organização social, né? Tem vários exemplos de várias localidades que elas conseguiram se organizar, conseguiram escoar sua produção, conseguiram fazer um trabalho e conseguiram de alguma forma construir os seus próprios meios de vender seus produtos de forma organizada, coletiva e com um retorno social e econômico para a própria comunidade. E o texto retrata também o trabalho como princípio educativo. E tem alguns pontos assim, fundamentais que o texto está trazendo, que é a terra como espaço de vida, que é importante que a escola esteja retratando, a cultura, a vivência dos movimentos sociais enquanto matrizes pedagógicas, envoltas e envolvidas pela relação da criança, do homem e da mulher com a terra, o tempo de produção, a celebração e a transmissão da memória coletiva e o predomínio da oralidade, entendida como matrizes culturais. Que coisa interessante quando a gente retrata essa questão das matrizes, né? Porque é um papel da escola. É um papel da escola a gente ter como matriz a memória, a história, a oralidade e não deixar que isso morra, né? Nós tivemos um projeto lá na Vila Amélia, alguns alunos participaram da turma e a gente pôde ver que muitas questões relacionadas com a história e a memória indígena, elas foi uma tentativa de apagar, né, essas identidades. E a escola, ela tem um papel assim, fundamental de estar rememorando essas questões, de estar trazendo à tona, de falar sobre isso, né? Então, disso e de outras questões que acontecem nas comunidades. E aí, o texto ainda traz algumas questões para a gente pensar. Em que medida o trabalho docente, ela reproduz ou não as matrizes culturais? Será que as escolas das comunidades rurais, elas conseguem estar falando sobre a realidade rural das comunidades, sobre as suas matrizes, sobre as suas identidades, sobre a sua história, sobre a sua memória? Aí, sobre o trabalho no campo. E outra questão, a interdependência das matrizes pedagógicas do campo com as matrizes culturais exercem qual função? Né? Então, qual função existe entre as matrizes culturais e as matrizes pedagógicas? Há realmente uma função? Quais aspectos dessas duas matrizes permanecem? Ou ainda, quais aspectos estão ausentes da prática pedagógica? São questões para a gente também estar trabalhando no texto resenhado. E são questões para a gente refletir e levar para a nossa vida e para a nossa prática pedagógica. Bom, gente, é isso. A gente já está com um podcast de 25 minutos. Vou terminar já. Qualquer coisa, estamos à disposição. Ok? Beleza? Abraços.